Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais. E segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil tem quase 30 milhões de idosos, representando cerca de 15% da população nacional. Então, tendo ciência deste número, é fundamental conversarmos sobre como é o processo de se tornar um idoso e todos os estigmas que permeiam a temática. Eu sou Eduardo Esperandio e os convidados para essa conversa são o geriatra e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Rodrigo Ribeiro, e Reinaldo Braga, idoso de 73 anos e capelão. Olá, obrigada por participarem. Reinaldo, como foi para você se tornar um idoso? E o que você observou ao longo do tempo?
Foi um processo natural. O que mais me surpreendeu nesse processo foi a visão da vida. Quando jovem, eu era muito afoito, muito precipitado. Não valorizava o que tinha que ser valorizado, né? Acima de tudo, o ser humano. Isso abriu uma nova perspectiva, né? Nova avaliação da vida, de tudo, em todo sentido. Eu não sou o sábio. Eu sempre falo que eu vivo aprendendo. Aprendo com os jovens, principalmente, né? Outras pessoas. Mas trouxe uma sensação de conhecimento, de como lidar com a vida, como encarar um problema e vencê-lo, né? Dentro dos padrões éticos, da conduta, da religiosidade, principalmente, né? Sendo eu um capelão. E isso tem me feito muito bem.
E, professor, por quais razões você acha que há uma apreensão tão grande ao se tornar idoso?
Essas razões são inúmeras, né? Talvez eu não conseguiria falar qual que é o principal motivo do estigma, mas talvez um aspecto importante é que as pessoas sempre associam, né, envelhecer com ficar frágil, né? Aquele idoso dependente, aquele idoso que perde sua participação social, perde sua capacidade de fazer seus papéis e assim por diante. Também tem que lembrar que a maior parte dos idosos não estão hoje frágeis, né? Mas eles em algum momento vão fragilizar, né? O outro aspecto seja justamente porque é notório, né? Todo mundo sabe, é um fato que algumas funções vão declinando. Acho que o problema que vem aí é, apesar de declinar, apesar de não ter, vamos colocar assim, a mesma agilidade, ou apesar de não ter, né, algumas capacidades que o jovem tem, né, mas tem muita sabedoria, tem inúmeras vivências que podem ser importantes em diversos contextos, e mais importante ainda, não é porque ele possa ter eventualmente uma restrição ou que ele possa ter uma menor agilidade que ele não deva ter participação social, que ele não deva, né, exercer seus papéis e que ele não pode estar, né, tá inserido, né, no mercado de trabalho. Né?
Por fim, Reinaldo, o que você encara como uma vantagem ao alcançar a terceira idade?
O carinho que a família, principalmente dentro do meu lar, da minha casa, a minha esposa e a minha filha, tem uma atenção especial comigo. A minha filha, eu acho graça que tenha, me trata já como se fosse uma criança. Vem cá, pai. Né, vou atravessar, pega no meu braço. Pai, cuidado, vamos lá. Ó, tem um degrau aqui, pai. Senta no carro, põe o cinto, pai. Então, contribui muito isso, né? O carinho da família. É o que eu tenho aqui em casa. Não posso reclamar, graças a Deus. Esposa e filha extremamente preocupadas comigo. Com a alimentação, na hora que eu vou comer, na hora que está certa a hora de comer, se já está na hora, se eu estou com sede, me pedem beber água direto. Bebe água, pai. Bebe água, pai. Então, essa preocupação, esse carinho que sempre tiveram comigo, a minha esposa, desde o nosso casamento, mas agora eu notei, com a idade chegando, que dobrou essa atenção, esse carinho. Me deixa muito feliz. Ajuda muito para o meu espiritual e meu emocional.
Por isso, percebemos que é indispensável conversarmos sobre a saúde do idoso, uma vez que é muito importante para todos nós, futuramente, termos uma boa qualidade de vida. E a nossa série sobre saúde do idoso chegou ao fim. Se você perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.ufmg.br. saudeconsciencia.org.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. E também acompanhe o nosso podcast Saúde e Consciência no seu agregador favorito. Essa edição foi produzida por Giovanna Maldini e Carolina Magalhães. Eu sou Eduardo Esperandio, informação é saúde e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.